Rodar mais uma música? Vamos lá. Música sertaneja boa também faz parte da nossa madrugada, né? Sertanejo de qualidade. Aqui nós temos. Olha aí, ó. Sonzinho de viola, ó. Galvão e Galvãozinho. Engenho de cana. De cana.
Seu dono ficou rico, cortou o canavial. Só não cortou a saudade que ficou pra machucar. Que tempo bom era aí no canavial. Corta a cana, encher o carro e ouvir o carro cantar. Corta a cana, encher o carro e ouvir o carro cantar. Engenho de cana parou de trabalhar. O caminhão engenho lá no fundo do quintal é o que resta do passado. E foi pra não mais voltar. O que volta é a lembrança, só pra me fazer chorar. Que tempo bom era aí no canavial. Corta a cana, encher o carro e ouvir o carro cantar. Corta a cana, encher o carro e ouvir o carro cantar. Engenho de cana parou de trabalhar. O casarão tá acabando, que dá pena a gente olhar. Alfredo Pedro Silveira, passa o tempo a recordar. Recordação dolorida é o passado relembrar. Que tempo bom era aí no cana, encher o carro e ouvir o carro cantar. Corta a cana, encher o carro e ouvir o carro cantar. Corta a cana, encher o carro e ouvir o carro cantar.
São 6:20, 6:20. Vamos abrindo linha aqui para conversarmos com o professor Paulo César de Fátio Carvalho, ele que é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, referência mundial no estudo de solo, planta e animal, e um dos maiores pesquisadores do Brasil no assunto zootecnia e agronomia. Seja bem-vindo, doutor, ao Vitrine Rural mais uma vez. Muito bom dia.
Muito bom dia, Casa Aberto. Bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer atendê-los.
Deixa eu só tirar tem um fundo musical aqui que está nos atrapalhando, mas já vamos chegar nele aqui, né? Para que a gente possa conversar mais detalhadamente aqui com a nossa programação, com o nosso trabalho. Doutor, primeiramente, muito obrigado por me atender, por me dar essa oportunidade de estar conversando contigo. E eu acho que você faz um relato mais específico sobre todas essas conquistas dos últimos tempos, que aí nós vamos colocar mais a par o nosso ouvinte, o nosso assistente. Bom, fala aí, por favor.
Acho que você se referiu a esse evento bastante recente, que foi a minha posse na Academia Brasileira de Ciências. E, bom, primeiramente é um orgulho para o nosso estado, né, para a nossa instituição, no caso lá, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sempre que existe uma conquista dessa, obviamente, né? E também pelo fato de eu ser provavelmente o primeiro zootecnista que alcança essa instituição, né? A Academia Brasileira de Ciências, ela tem 110 anos de existência e ao ser membro, né, dessa academia, isso acaba sendo um reconhecimento pela trajetória científica da pessoa e no meu caso, é uma trajetória de pesquisa na área de integração lavoura-pecuária, na área de manejo de pastagens, né, na área de avaliação e manejo de pastagens naturais, de pastagens cultivadas e de pastagens integradas com a agricultura, Carlos Alberto. E são pesquisas, né, no Rio Grande do Sul e que hoje são entendidas como pesquisas que são influentes, né? Elas são influentes hoje no Rio Grande do Sul, no Brasil e mesmo fora do Brasil, né? Então, existem medições desses impactos, né? Medições objetivas que são feitas, né? Isso cria índices de impacto tanto do trabalho quanto do pesquisador, e o resultado disso, então, é que às vezes existe um reconhecimento, então, da influência dessa pesquisa na transformação da vida das pessoas e das comunidades. E lembrando, Carlos Alberto, que o PISA, né, aquele nosso projeto de produção integrada de sistemas agropecuários, ele representa não somente toda a base científica dessa trajetória, mas também projetos e ações que fazem com que a ciência chegue até o produtor rural, chegue até o dentro da porteira, né? E esse foi um dos diferenciais na escolha que nós fomos agraciados, né, com a academia, porque o Brasil, felizmente, tem grandes pesquisadores, né? Mas é verdade que nem toda a pesquisa consegue chegar até a ponta, né, e fazer a diferença na vida das pessoas. E isso foi uma característica que foi tomada em conta nessa escolha, né, e que, enfim, nos deixou muito, muito, muito contentes, porque ela coroa toda uma trajetória que também é de muito esforço, de muito suor, porque pesquisa não é só laboratório, né? Também é bastante, bastante suor, mas principalmente um trabalho de suor coletivo, né? Onde tem a participação dos nossos estudantes, né, na universidade, dos nossos colegas, professores da universidade, né? E muitas instituições, como você tão bem conhece, e que trabalha conosco justamente nessa intenção de fazer a ciência chegar no campo, né? E que me trouxe a conhecê-lo, né, Carlos Alberto, anos atrás,
Certo.
instituições do tipo do SEBRAE, né, do SENAR, do Sicredi e outros que complementam de forma espetacular esse trabalho.
Bom, professor, para chegar até aí, deve ter tido muitas aprovações e muitos anos de trabalho, né? Então, acho que é um momento muito especial na tua vida, na tua carreira profissional.
Não tem dúvida, né? Isso tudo começa nas pesquisas ainda nos anos 80, né? E numa trajetória que passa pela formação na pós-graduação, né? Mestrado, meu doutorado na França também foi bastante importante nessa trajetória, né? E depois estar numa universidade pública, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Uma universidade onde nós temos a liberdade de crescer e de evoluir em pesquisa e formar pessoas, né, através da pesquisa. Tanto é que hoje existem empresas de ex-alunos, né, que atuam no próprio projeto, né, do PISA, em conjunto com o SEBRAE, hoje com o SEBRAE, com o Sicredi, ou o SEBRAE e outras instituições, né? Isso tudo é fruto justamente dessa trajetória da pesquisa, que passa pela formação de recursos humanos, pela formação de alunos. E a nossa pesquisa, ela não é qualquer pesquisa, por assim dizer. Ela tem um norte filosófico, um norte conceitual. No caso do PISA, né, são pilares como o pastoreio rotatino, como a ciclagem de nutrientes, adubação de sistemas e outras tecnologias que foram criadas ao longo dessa trajetória e que convergem, né, para soluções em nível de propriedade rural, né, soluções que sejam baseadas na natureza, com baixo custo para o produtor, baixo ou muito pouco custo para o produtor, com alto impacto na produtividade e na diminuição do custo dos produtores, né, com aumento na rentabilidade e diminuição da carga de trabalho do produtor rural. Então, não é uma linha de pesquisa que visa somente o aumento da produção animal, somente o aumento da produção de leite, ou a produção de carne, a produção de fibras, né? É um caminho tecnológico que tem que convergir, né, esse aumento de produtividade com o aumento de bem-estar do produtor, com o aumento de rentabilidade e com diminuição ou impactos positivos no ambiente. Então, é nisso que essa trajetória, né, de tantos anos se destaca. Quando nós começamos a trabalhar com esses pilares, né? Com a integração, rotação de culturas, conservação de solos e outros, né? Que vão todos nesse sentido, né? Que convergem para esse impacto. Por isso que essas soluções têm tido tanto sucesso, né? No campo, aumentando no Rio Grande do Sul. Ainda tive a felicidade desta semana, né, de visitar um PISA, um grupo PISA recente em Guabiju, né, que está sob orientação técnica também de uma ex-aluna, né, a Catarine, que tem a empresa Pastejar, e testemunhar a criação de um novo grupo, de um mais novo grupo. Provavelmente nós já tenhamos trabalhado com mais de 4 mil grupos de produtores ao longo desses 18 anos do PISA, um novo grupo no município de São Jorge. Então, Carlos Alberto, eu diria assim que essa trajetória de muitos anos, ela é importante para consolidar trabalhos, né, trabalhos de longo prazo. Trabalhos de longo prazo consolidados, eles são sólidos, eles são robustos, dentro de uma linha de pesquisa que tem essas características que eu acabei de dizer. Nem todas as pesquisas que visem aumento de produtividade, elas ao mesmo tempo diminuem custos, ao mesmo tempo elas diminuem o trabalho e o envolvimento do produtor, né? Ao mesmo tempo, elas diminuem impactos ambientais, nem todas vão nesse sentido. A gente consegue trabalhar e pesquisar coisas nesse sentido e fazer chegar ao produtor ao longo de todos esses anos, e graças a Deus, com parceiros estratégicos maravilhosos e pessoas, né, dentro dessas instituições, como eu citei, né, que acabam virando né, amigos e parceiríssimos nossos, né, em função da gente ter a mesma missão de fazer todo esse conhecimento, que a gente sabe que é transformador, chegar no produtor rural.
Eu ia lhe colocar exatamente isso, não é um trabalho de muitas mãos em todo esse tempo e essa confiança, vamos usar a palavra assim, né, que vocês conseguiram adquirir do produtor em acreditar no projeto, em acreditar que aquilo que estava sendo oferecido ia melhorar o dia a dia dele.
Sem dúvida, né? Sem dúvida. E tantos, hoje nós temos, felizmente, tantos resultados positivos, né? Tantos cases, tantos produtores. Bom, eu agora, no final do mês, estou recebendo uma delegação do Paraguai para que venha aqui no Rio Grande do Sul conhecer o projeto lá de Soledade e de Passo Fundo, né? Vem conhecer justamente por essa confiança hoje que o projeto tem de que dá certo, né? Porque tem, como eu tinha dito agora há pouco, mais de 4 mil famílias já receberam esse projeto nas suas casas ao longo desses 18 anos, né? E é confiança nos resultados e é confiança nos parceiros, né? Hoje o Sebrae se destaca, o Sicredi também. Né, nesses projetos novos que eu citei de Guabiju e de São Jorge, o Sicredi está envolvido. Nós temos as prefeituras também sempre apoiando, a Emater muito muito frequentemente. O Senar já foi o nosso grande parceiro até anos atrás, né? Hoje o Senar está num voo solo, mas já foi nosso parceiro durante muito tempo, né? E hoje é uma solução Sebrae, né? É toda essa pesquisa que teve esse agraciamento por conta desse evento da Academia Brasileira de Ciências. Essa ciência, ela tem produtos, ela tem nomes. O PISA é um deles, o Pastoreio Rotatino, e todos esses são soluções hoje que existem na prateleira, né, de ferramentas e soluções do Sebrae, que está disponível para qualquer produtor rural que quiser ter essa experiência, esse auxílio, essa ajuda, né, para produzir melhor e produzir e otimizar os recursos que tem na propriedade, né, que é uma solução de produção muito importante, né? Mas sem dúvida que nada disso sairia de dentro da universidade se não fosse esses parceiros e não fosse essa confiança que vem sendo construída há muitos anos, felizmente.
E aí entra um detalhe importante, que aqui na nossa região também nós temos muitos cases de sucesso de produtores que se aproveitaram, vou usar a palavra assim, né, dessa ferramenta extraordinária. E eu fico, às vezes, me perguntando como é que o senhor conseguiu levar tudo isso aí com essa paciência que o senhor tem para conversar, porque às vezes eu tenho certeza que, por uma ou outra situação, deu muitas vezes vontade de chutar o balde, mas enfim. Hoje está aí um projeto estupendo fazendo parte de uma história.
Acho que é um olhar mais além do próprio trabalho, Carlos Alberto, que é uma missão de vida, né? A gente tem certeza e segurança do poder transformador dessas ações, né? E sem dúvida que não é só paciência envolvida, né? Mas muito investimento de tempo. Muitos quilômetros, né, feitos de carro, balsas, né, atravessando rios, encontrando lugares ermos no estado, escondidos, né? Mas depois que essas soluções são empregadas à disposição do produtor e que elas transformam a vida do produtor e o eleva, né, no patamar de produção e de rentabilidade na propriedade, a satisfação, né, dessas famílias e as benesses que a gente traz para elas, né? Isso faz a gente, né, aguentar qualquer tranco aí no trabalho, porque vale a pena, né? Vale a pena e porque acaba se tornando também uma missão de vida, porque é o nosso objetivo trabalhando na Universidade Federal, né, e trabalhando no serviço público, é atender o público justamente, né, atender a nossa sociedade. E a gente tem uma situação muito rara de conseguir fazer isso através dos parceiros. Eu posso te dizer que muito poucas pessoas dentro da universidade conseguem ter a amplitude, o impacto, né, e a extensão do nosso trabalho. Então, é verdade que a gente passa percalços, é verdade que a gente acaba até sacrificando de certa forma a família, né? Muitos sábados, domingos e noites que às vezes a gente é obrigado a se ausentar, mas todos reconhecem, né? E aceitam a importância que isso tem na vida de tantas famílias, né? E de tantos amigos que a gente acabou fazendo em toda essa trajetória, né? Amigos parceiros, amigos produtores, amigos filhos de produtores. Tem um dos casos, por exemplo, de um desses filhos de produtores que conheceu, fez contato conosco através do projeto, acabou fazendo faculdade, né, fazer agronomia aqui em Porto Alegre por conta do projeto, por conta de nos conhecer, terminou a agronomia. E foi fazer pós-graduação, foi fazer o mestrado e atualmente está fazendo doutorado na Universidade da Flórida. Renan Becker, do município de Travesseiro, como um exemplo, né, de vários, felizmente. Então, Carlos Alberto, você imagina que preço tem isso, né? Nós
Verdade.
nem estamos falando de aumento de produção de leite, de mais dinheiro para o produtor. Tem muita coisa que não é isso, né? Tem muita coisa que não é isso. Vamos fazer um.
Quando eu me referi ao senhor nessa questão aí, professor, é exatamente isso. O senhor podia estar numa zona de conforto, sendo professor da universidade e um brilhante professor da universidade, mas não, o senhor não quis isso. Eu acho que essa parte aí é que define exatamente toda essa recompensa que vem com o passar do tempo.
Isso me fez lembrar agora essa viagem da semana passada, né, para Guabiju, né, em que eu tive que sair às 5 da manhã, né, de viagem, e fiz essa volta toda e retornei em casa às 10 da noite, né, naquele dia, no mesmo dia. Então foram 10 horas de viagem, 5 horas ida, 5 horas volta, e mais o meu tempo lá no dia de campo e depois com produtores em São Jorge. Isso, claro, que se eu optasse somente por dar aula, eu certamente estaria chegando às 8 horas da manhã na universidade, saindo em torno das 5 da tarde, tendo dado as minhas aulas, falado com meus alunos e numa vida mais tranquila, né? Mas é uma questão, de novo, né? A gente tem hoje as ferramentas que podem transformar vidas, né? E é nosso propósito fazer isso chegar aos produtores rurais e chegar nesses rincões aí do estado. Hoje, nós temos uma média, né? Se a gente considerar praticamente os últimos 10 anos, nós temos 6.500 famílias de produtores rurais todos os anos abandonando a atividade por entenderem que não tem solução, né? Não se consegue trabalhar com leite. Para dar o exemplo do leite, que não se consegue trabalhar por conta de que os preços não são adequados, não se ganha nada, se trabalha sem parar. Então eu sempre quando eu acho que estou cansado, eu me lembro dessas famílias, né? Para me dar força para levantar cedo e encontrá-las para imaginando que eu possa, através da universidade, através de todos esses estudos, oferecer para eles soluções, né, melhores para que eles não tenham que abandonar a atividade e, ao contrário, que possam viver dignamente dessa atividade, que é uma atividade maravilhosa produzir leite, é uma atividade maravilhosa produzir carne, produzir arroz, produzir feijão, né? Produzir milho, produzir soja. Isso é a base do mundo, né? Hoje o Brasil alimenta não somente todos os 200 milhões de brasileiros, mas outros 800 milhões de estrangeiros em terras longínquas daqui. A nossa produção de alimentos, ela é fundamental para a própria existência do planeta. E cada produtor que tira leite, né, que está terminando de tirar leite nesse momento, né, talvez nos escutando, Carlos Alberto, talvez ele não tenha a dimensão da importância, né, dele como produtor de alimentos, produtor de proteína, fundamental de um alimento que é espetacular como leite, né, fundamental para toda a população humana. Então, é isso que nos dá força. Mas, de novo, né? Eu fiz essa viagem só para lembrar que foi a semana agora, foi essa semana, né? Junto com o Sebrae, né? Lá estava o Sicredi esperando lá. Lá estava uma nova empresa de consultoria técnica que eu conheci, que é a Pastejar, de uma ex-aluna que acredita nos princípios que ela aprendeu comigo na universidade e executa no campo e dá certo. Nós vimos uma propriedade rural lá que visitamos, que está no segundo ano do PISA, né? Produções de leite entre 30 e 35 litros de leite, com base barata em pastagens de alta qualidade, uso eficiente, né, de recursos. Uso de estratégias de leguminosas que ela aprendeu na faculdade, né? Um piquete sobremesa, que a gente brinca, né? Piquete puro de leguminosa, sendo trabalhado para ajudar nessa produtividade elevada de pasto, no caso, trevo branco, e coisas desse tipo que nos dão a satisfação de, anos depois, olhar no campo uma menina trabalhando com os conceitos que outro dia ela estava sentada numa sala de aula e olhando, também fazendo visitas de campo, como a gente tanto faz com os nossos alunos, né? E hoje trabalhando, vivendo bem, ganhando a sua vida e fazendo produtores viverem bem daquilo que é a essência de tudo, que é conhecimento.
É, e eu tenho certeza absoluta que nesse momento, muitos dos que estão nos ouvindo, têm só que te agradecer, professor, por essa insistência em querer, fazer com que o projeto andasse. E a prova maior é esse retorno que você recebe aí dos teus ex-alunos e principalmente do produtor, aquele que acreditou e aquele que sabe que se não tivesse tomado essa decisão de acreditar no teu trabalho, provavelmente estaria fora da atividade.
Sem dúvida, sem dúvida. Isso me faz lembrar a frase de uma senhora lá de Soledade, que quando terminou o projeto e nós perguntamos para ela como é que tinha sido o projeto, o que que tinha mudado na vida dela, enfim, se ela tinha gostado do projeto. E é muito interessante, Carlos Alberto, que a gente fica surpreendido com várias dessas respostas. E elas, muito raramente, elas dizem: ah, antes as minhas vacas produziam 15 litros, agora elas estão produzindo 23, 25, agora eu estou ganhando tantos reais. Eles não falam isso. Essa frase que a senhora Francine respondeu lá em Soledade foi: professor, eu agora entro no supermercado, eu entro no super, ela falou, agora eu entro no super e não olho mais o preço. Então são essas coisas que nos movem, sabe?
Aí que tá, né?
É, são essas coisas que nos movem, que nos fazem adiante, né? Lá no início do projeto, quando ele ainda estava vinculado ao Ministério da Agricultura, lá em 2008, 2009, 2010, quando a gente fazia quilômetros e quilômetros, e eu próprio ia a campo e fazia o projeto dentro da propriedade, daquela que foi a propriedade, o Paciente Zero em São Nicolau, né, da Granja Ortiz, e eu levava meus alunos para formá-los lá na primeira propriedade Pisa no Rio Grande do Sul em 2008. E quando, por falar nesse esforço que você está falando, né, quando em 2010 para 2011 o Ministério parou, desistiu o próprio Ministério desistiu, ou as condições políticas tinham modificado e não ia mais investir no projeto, naquele momento o projeto poderia ter terminado com
Certo.
um único produtor, e a gente atendendo em São Nicolau, né, fazendo 700 quilômetros daqui de Porto Alegre para atender. Mas naquele ano de 2011, nós organizamos um dia de campo e foram 1.400 pessoas em 2011 para ver o que estava acontecendo naquela propriedade. 1.400 pessoas. E ali o SEBRAE, que estava presente, olhou o projeto e falou: isso nós queremos para nós. Então, esse foi um divisor de águas desse tipo que você está comentando. Que se não fosse o esforço de manter, se não fosse a gente fazer esses 700 quilômetros, né, encontrar recurso para fazer isso, levar aluno, fazer essa formação, e ter os parceiros certos, que aparecem nos momentos certos, isso não teria ido adiante. Naquele momento, nós tínhamos um produtor, em 2008. Hoje, nós temos mais de 4 mil produtores, em 2026. E isso não foi, obviamente, feito somente por mim, né, Carlos Alberto? Não foi somente por mim.
Certo, certo. Não, e tudo isso que você coloca, professor, vai passando um filme na mente da gente, porque essa história de acreditar, eu tenho, todo mundo tem, eu também acordo 4 horas da manhã todos os dias, né? Eu tenho uma rádio digital hoje também, lá onde eu moro, em Palmitinho, e a gente sabe que se a gente não acreditar naquilo que é o propósito da gente, nada vai acontecer. E quando surgem esses anjos que vêm acolher a gente, como no teu caso, eu tenho certeza que aí tem as mãos de Deus, porque não tem como dizer que não, né?
É, eu acho que você chegou no ponto central e final, né? A gente tem um grande guia, né? Tem a mão dele e a gente é só um instrumento.
Exatamente.
E seguimos adiante.
Me diz uma coisa, tem algum projeto ou alguma expectativa para vir para a nossa região?
Olha, as viagens estão sempre intensas, né? Em princípio, não temos nada previsto no momento, né? Temos que atender, como eu disse, nessa delegação do Paraguai que vem, que, aliás, é a segunda delegação esse ano, que quer conhecer os projetos de integração lavoura-pecuária, os projetos PISA, né? Mas para a região agora, eu lamentavelmente ainda não tenho, Carlos Alberto, mas com certeza vai surgir.
Ah, com certeza. Bom, o senhor sabe que aqui o senhor tem uma cadeira cativa, tanto quanto o senhor tem como membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Aqui no meu programa, eu fico muito, mas muito agradecido, e não canso de dizer isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas como que tu conseguiu o contato? De ter essa aceitação muito grande. Quando eu contatei com o senhor durante a semana, o senhor logo em seguida me respondeu, podemos sim. Eu sei que a vida é corrida, mas o meu programa eu sempre prefiro fazer um trabalho ao vivo. E aí sempre tive esse privilégio de te conhecer pessoalmente e ao mesmo tempo ter sempre essa satisfação quando eu te chamo para falar com a gente.
Eu entendo sempre a cada convite uma oportunidade de interagir com você, a quem eu tenho muita estima, de interagir com os seus ouvintes, né? E entender que às vezes uma palavra ou uma explicação técnica ou uma dica, isso pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então entendo, na verdade, como um privilégio quando você me convida a oportunidade de estar junto com vocês.
Professor, muito obrigado por tudo, mas muito obrigado mesmo. Tenha um sábado especial, um fim de semana especial e que Deus continue te iluminando, te guiando, para que você possa ajudar muitas pessoas e ajudar famílias a continuarem na atividade. Eu sou muito apaixonado pelo agro também. Então a gente, às vezes eu digo, olha, eu não crio suíno, não tenho vaca de leite, não tenho aviário, não tenho lavoura. Eu não precisava estar aqui às 5 da manhã no sábado fazendo um programa de rádio, às vezes com um temporal, com chuva. Mas é o sentimento de poder ajudar os outros que me faz bem.
E é isso que nos move. Eu já disse que estimo muito o seu trabalho, agradeço essa oportunidade, também desejo um ótimo final de semana a todos. E na universidade, essa é a nossa obrigação, é de estar disponível para a sociedade. Um grande abraço.
Grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Muito bem, 6h52, 6h52. Que conversa bacana, né? Que conversa bacana. Professor Paulo César de Fátio Carvalho, um dos maiores pesquisadores do Brasil em zootecnia e agronomia, referência mundial no estudo solo, planta e animal. E ainda membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Isso aqui, meus amigos, essa matéria aqui eu vou guardar, porque essa aqui foi uma das melhores entrevistas que eu já pude constatar aqui dentro do Vitrine Rural. Seis horas e 53 minutos, 6h53, 17 graus, 80% a umidade relativa do ar. Poderemos ter até pancadas de chuva, né? No fim de semana, agora, segunda, terça e tal, mas o frio vem também, tá? O frio vem também. Daqui a pouquinho, estaremos conversando com Carlos Ramiro Joaquim, engenheiro agrônomo da Cotrifret, e também estaremos conversando com a Grazi Camargo, para falar um pouquinho sobre a novela mexicana, que é o SS Agro, né? Para que a gente possa entender melhor. Um abraço, grande amigo da gente, Julinho Balestrin, lá em Palmitinho, nos escutando, né, Julinho? Ah, quando a gente tem canais abertos de pessoas com uma integridade como é o professor Paulo, hein? Uma autoridade desse tamanho conversando com a gente às 6h15 da manhã, meu amigo Julinho, isso não tem preço, isso tem valor. E aí a gente aposta as nossas fichas, a nossa simples, humilde, mas sempre teimosa vontade de ajudar, de fazer o nosso trabalho aqui, que ele repercuta nas pessoas, nas famílias, no agricultor. E aí a gente se depara com um monstro da ciência, como é o professor Paulo, e a humildade que ele tem, a simplicidade que ele tem para falar, isso é um espetáculo. Aí me agradece, né, Julinho? Aí eu fico bem. E você que está nos ouvindo aí, com certeza, muito melhor, porque afinal, esse produto é um espetáculo. Quem conhece, quem já praticou, quem está fazendo PISA, sabe do que eu estou falando. Estou falando só do PISA, tá? É hoje a melhor alternativa para produzir leite a pasto barato. O professor Paulo tem números impressionantes de transformação de propriedades com simplesmente uma adaptação, uma mudança. E ele fala uma palavra muito interessante ali, que é o quê? Redução de trabalho. Redução de trabalho, aumento de produtividade, custo menor, tudo isso fazendo o pacote funcionar. O PISA é hoje reconhecidamente no mundo um dos melhores projetos para se produzir leite a pasto. Uma fala dessas chega a até emocionar a gente por aquilo que a gente faz e pela história que a gente tem dentro do agro, né? São 36 anos, mais do que isso até, né? Quer dizer, é uma vida toda, né? Mas 36 anos com a oportunidade de fazer um trabalho na frente do microfone para ajudar o agricultor. E o Julinho Balestrin, que está me ouvindo lá em Palmitinho, é testemunha de tudo isso que a gente fez quando nós começamos lá, há mais de 30 anos atrás, um programa chamado Hora do Campo, e tivemos muitas represálias, muitas vezes, porque o que a gente queria colocar era o que está acontecendo hoje, né, Julinho? Hoje, quem vai produzir suínos, se não entrar na normativa, a empresa não aloja. E naquela época o destino dos dejetos suínos era o rio. É, então o que nós falávamos lá, hoje está aí. Hoje, se você não entra nas normas da empresa, você é excluído do mercado. E muitas pessoas se excluem por conta. Não é a norma da empresa, não é a norma dos estrangeiros que compram a carne suína, falando mais de carne suína ou qualquer produto brasileiro. Não. É a exigência do mundo. É a mesma coisa que você ir no supermercado, vai na fruteira e escolhe a batatinha podre. Vai na fruteira e escolhe a maçã estragada. Não, gente. O mundo mudou muito, né? Então, se você produz com qualidade, se você entende o que as pessoas querem muitas vezes dizer, você estará no caminho certo. E o professor Paulo é um espetáculo. Espetáculo de pessoa.
Com palavras tão bonitas, caprichei bem na escrita. Também fiz uma canção. Foi no jardim, colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito gosto arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha, e carpi todo o quintal. Trouxe o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal. Lá na varanda amarrei de novo a rede, ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia. No chão da sala todo de terra batida, dei uma boa varrida e não ficou um grão de areia. Na nossa cama pus a coxa de piquê, com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão. Troquei as fronhas com capricho e muito esmero, as penas no travesseiro e palhas novas no colchão. Que você ia voltar, eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Levantei cedo, me arrumei com muito zelo, reparti bem o cabelo igual gente da cidade. Botina nova que me apertava um pouco, calça de brim arranca toco, bigode bem aparado. De lenço branco e camisa preta de lista, eu parecia um artista daqueles bem afamados. E bem na hora que passava a jardineira, me deu uma tremedeira quando a porteira bateu. Saí correndo lá pra banda da estrada para ver sua chegada e você não apareceu. A jardineira foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando, hoje está fazendo um ano que você me abandonou.
rima com palavras tão bonita. Caprichei bem na escrita, também fiz uma canção. Foi no jardim, colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito gosto arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha e carpi todo o quintal. Trouxei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal. Lá na varanda amarrei de novo a rede, ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia. No chão da sala todo de terra batida, dei uma boa varrida e não ficou um grão de areia. Na nossa cama pus a coxa de piquê, com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão. Troquei as fronhas com capricho e muito esmero, as penas no travesseiro e palhas novas no colchão. Chegou o dia em que você ia voltar, eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Levantei cedo, me arrumei com muito zelo, reparti bem o cabelo igual gente da cidade. Botina nova que me apertava um pouco, calça de brim arranca toco, bigode bem aparado. De lenço branco e camisa preta de lista, eu parecia um artista daqueles bem afamado. E bem na hora que passava a jardineira, me deu uma tremedeira quando a porteira bateu. Saí correndo lá pra banda da estrada para ver sua chegada e você não apareceu. A jardineira foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando, hoje está fazendo um ano que você me abandonou.
Colhendo tecnologia nesse chão, acreditando no progresso da nossa região, caminhando lado a lado com o produtor rural. Planta Sul, juntos pelo desenvolvimento regional.
Aproveitem as ofertas dos supermercados Cotrifred, válidas até o dia 16 de maio. Óleo de soja Cocamar 900ml, 7,39. Papel higiênico Mili 30 metros com 12 unidades, 15,99. Massa Lessorelli bandeja 400 gramas, 4,49. Açúcar Cristal Alto Alegre 5 quilos, 15,98. Vassoura noviça com cabo, 11,98. Massa Farote com ovos 400 gramas, 2,39. Cotrifred Fred, é melhor porque é nossa.
Capital premiado, Sicredi Conexão. A cada 20 reais você vai receber o número da sorte. É só esperar. Quanto mais aplica, mais chance de ganhar.
Acesse sicredi.com.br/promoção/capital-premiado-conexão.
Capital premiado, Sicredi Conexão. Sicredi.
Atenção, produtor rural. Quer mais produtividade e qualidade na sua lavoura de milho? Então aproveite. A DPR Agro está com campanha aberta de sementes, com grandes marcas como Pioneer, Agroeste e Forseed. Tecnologia e alto desempenho para a sua safra. E tem novidade, a DPR Agro agora é bandeira oficial Syngenta, trazendo ainda mais inovação para o campo. A equipe técnica também está sempre em evolução, com treinamentos constantes junto a marcas, garantindo um atendimento cada vez mais qualificado. No setor de Máquinas conta com exclusividade da revenda LBF e trabalha com marcas como Gaurus, Chemac, Casale e São José. E mais, é concessionária Steel, com oficina própria e assistência técnica diretamente na loja, em Frederico Westphalen. Entre em contato pelo 55 2010 3065. Precisou de soluções para o campo? Vem para DPR Agro. DPR Agro, ao lado do produtor, de safra a safra. Transmitido do estúdio ou da propriedade agrícola, os destaques do agronegócio você ouve aqui no Vitrine Rural.
Sete horas e oito minutos, 7:08, Vitrine Rural, o agronegócio em destaque na voz de quem entende do assunto. E por falar em voz de quem entende do assunto, chega aqui um dos agrônomos mais conceituados, uma criada internacional, dos agrônomos mais conceituados que temos na região aqui, Carlos Ramiro Joaquim Cotrifred, para falar com a gente sobre inverno, sobre coberturas de inverno, sobre... possibilidade sobre frio, sobre geada, o bom, o ruim de tudo isso. Seja bem-vindo, Ramiro, bom dia.
Bom dia, Magrão, bom dia aos ouvintes do Vitrine, bom dia aos associados da nossa cooperativa. Sempre um prazer, uma alegria sempre falar com o amigo aí no sábado de manhã aí para os teus ouvintes.
Sabe que eu estava conversando com o professor Paulo de Fátio Carvalho, e aí a gente percebe, Ramiro, como eu dizia para ele, professor, o senhor podia estar muito bem numa zona de conforto em casa, só dando aula. E ele disse, eu sairia de casa às 8 da manhã, voltaria às 5 da tarde. Mas você tem uma palavra que a gente tem, eu sei que tu tem também isso no teu sangue, é uma palavra que não existe no nosso vocabulário, é acomodação, né?
Não existe isso, né, Magrão? Nosso dia a dia, ele é pegada, corrido, né? É das 7h15 da manhã, quando chegamos todos de segunda a sexta para trabalhar, saímos meio-dia, voltamos a 1h15, daí varamos das 6, né?
Às vezes vem às 9, né?
Às vezes chegamos em casa depois das 8, bem tranquilo, né? E feliz, porque o dia a dia nosso é muito produtivo, é muito proveitoso, né? Tu tá trabalhando com o produtor, tu tá trabalhando com o associado, é muito gratificante, né, Magrão? Porque a gente leva as ideias de trabalho que nós adquirimos ao longo desses 20 e poucos anos de trabalho aí, levamos ideias, às vezes são aceitas, às vezes demoram um pouco para serem aceitas, né? Mas no fechado, ontem estava falando na feira de Caiçara com os amigos meus de lá, que fazia tempo que a gente não se encontrava, né? E eles, é legal isso, né, Magrão? E eles relembrando lá, né, umas ações que nós fizemos lá em 2005, Magrão, olha só o tempo, né?
Só 20 anos.
Só, né? 20 anos que nós levamos umas ideias para eles lá de... Eles não produziam, conseguiam, olha só, eles não conseguiam produzir trigo de qualidade, né? E nós tínhamos excelentes fungicidas em casas, né? E que nós vendíamos na época na empresa que eu trabalhava aqui em Frederico. E nós levamos a ideia lá de começarmos a fazer 2, 3 aplicações nas áreas de trigo, e aí os rendimentos de 30, 40 sacos por hectare foram para 50, foram para 60, né, e de lá para cá. Então a gente relembrou várias histórias sentado lá nas acomodações da nossa cooperativa, que nós estamos por lá também, né? E relembrando várias histórias e o pessoal em volta ali conversando com nós, né, e relembrando as ações que a gente fazia ao longo, que fez e continuamos fazendo ao longo dos anos, né? Tenho certeza, Magrão, que a gente tem deixado um legado muito bom, muito grande aí na nossa cooperativa também, trabalhando aí com os nossos produtores, né? Isso é muito gratificante.
E como é bom esse reconhecimento, né, Ramiro? Não é que a gente não precise, o confete faz bem para todo mundo, mas quando vem um reconhecimento assim, verdadeiro lá do fundo da alma, que não é só, que não é só blá blá blá, a gente percebe que aquilo que aconteceu lá atrás, nem tu imaginava que podia dar tanto resultado e receber essa gratidão das pessoas, né?
É, a gente não vive de holofote, né, Magrão? Não precisamos disso, não precisamos. Não gosto disso, né? Mas é sempre bom o reconhecimento do trabalho que a gente faz ao nível de campo, né, cara? Tem muito produtor, né, que fala pra mim, ah, Ramiro, mas tu não fica se gabando, tu não fica postando nada, né, tu não faz, tudo que tu faz, tu podia fazer bem mais coisas, até em casa a gente é cobrado às vezes, né, de fazer mais divulgação do trabalho, mas, cara, não tá no meu cerne.
Não tá no DNA.
Não tá no meu DNA essa gavolice, né? Até porque a gente não precisa disso, né? A gente faz um trabalho muito sério dentro da nossa cooperativa, junto com os colegas, junto com o nosso departamento técnico ali, veterinário, né? Queremos fazer várias ações esse ano, né? Estamos costurando com o João Flávio também ali mais umas ações junto dos dois departamentos, para nós trabalharmos mais unidos, né, em prol do associado, para fazer ele ter mais rentabilidade, para ele fazer ter mais assertividade nas ações dentro das propriedades rurais assistidas por nós, né? Porque a cooperativa é isso, né, Magrão? A cooperativa vive do associado, mas também ele tem que ter rendimento produtivo dentro das áreas de ação, seja numa qualidade de milho silagem, seja numa produção de soja, milho, trigo, né? A nossa função é essa, fazer com que o associado da cooperativa cada vez mais tenha assertividade, tenha ações de baixar custo de produção, porque hoje, se nós formos olhar para quem for comprar hoje os insumos para fazer uma safra de milho, um exemplo, vai perder metade dos cabelos, né? Quem não acreditou lá no mês de abril, maio, lá no mês de março, fevereiro, março, né, que nós comentávamos com alguns associados que nos procuravam como é que ia ficar o preço dos fertilizantes em função de guerra, né, e nós comentávamos.
Que diferença,
né,
tem, só cortando um pouco a tua conversa antes que me fuja a pergunta, que diferença tem de percentual, por exemplo, de lá de março para agora no aumento?
Olha, na linha dos fertilizantes, Magrão, aumentou uma média de 30%, 40%, né?
E o produto?
E o produto baixou 20%, 30%, né?
Magrão, são 60% aí na conta, né?
Nós comentávamos isso ontem com um associado, um Dalmolin lá do Canela ontem, né? Bem essa conta aí, Magrão, que nós comentávamos, né? E quem acreditou e realmente fez um custo de produção baixo não, mas melhor, quase igual ao ano passado, né? Num custo de uma lavoura de milho, né? Custando aí seus 75, 80 sacos por hectare, né? Hoje, se eu for fazer um custo de produção, isso, Magrão, sem botar depreciação, sem botar custo de óleo diesel, né? O teu custo de trabalho ali, que a gente não soma isso,
certo,
né?
Certo.
Só o custo de comprar insumos hoje, para mim fazer um hectare de milho hoje, ele me custa 95 sacos de soja, de milho.
Olha, né? Bem.
95 sacos de milho é um custo de 60 reais. O milho começou a dar uma valorizada, né, Magrão? Então, pode ser que a gente consiga
baixar
um pouco o custo de produção, mas a realidade hoje, para quem for plantar milho daqui a 60, 90 dias aí, né, Magrão, não vai baixar de 90 sacos de média de custo de produção, de 80 a 90 sacos de média, não baixa disso. O ano passado nós fizemos uma média de produção com milho a R$ 70,00 de 70, 75 sacos, quem quis fazer um nível de investimento um pouquinho melhor, investir numa semente, num híbrido de milho de um pouquinho de mais de valor agregado, né, num fertilizante